E aí, senhoras e senhores, como é que vocês estão? Por mais que vocês não esperassem, queria dizer uma coisa pra vocês. Voltamos e voltamos fazendo de conta que nada aconteceu e que eu nunca sumi. Voltamos parecendo o pai de Gil do BBB, que abandonou ele quando era criança, ou seu pai também que te abandonou, né? E que tá esperando você ficar rico pra poder reaparecer como se nada tivesse acontecido. Então é isso, voltamos nesse clima. Inclusive, meu vizinho acabou de dar um grito aí. Isso aí é a vida real, né? Como vocês sabem. Queria dizer pra vocês e agradecer a vocês logo de cara que quando pausamos o podcast ano passado, era julho. E aí, rapaz, no final do ano, o Spotify entregou os números dos podcasts do Brasil e nós ficamos entre os 100 podcasts de comédia mais ouvidos do Brasil. Imagina, só 13 episódios. Pensem se eu tivesse levado isso a sério, gente. Onde é que a gente teria alcançado? Seríamos o Flow hoje, né? Então, queria agradecer cada um de vocês, né, que ouve esse podcast, que passa ele adiante e que, de alguma forma, contribui para que mais pessoas conheçam este podcast, né? Queria dizer um negócio para vocês que é o seguinte. Hoje, para reabrir aqui a nossa temporada, a gente conversa com uma pessoa que viveu a história de Caminho das Índias através de um aplicativo de relacionamento. Aí você pensa, é brincadeira, é zoeira? Não é. História real, uma história triste para ela e muito engraçada para a gente, certo? Porque a gente é isso, a gente está aqui para expor pessoas e rir delas, né? Esse é o verdadeiro sentimento deste podcast. Lembrando que esse podcast é criado para você ouvir em momentos específicos, ou seja, o momento de uma lavagem de prato, o momento de uma faxina, né? O momento que você está higienizando as coisas que você comprou no mercado, né? Porque, infelizmente, a gente ainda está vivendo a pandemia. 1 ano e 2 meses de pandemia já. A pandemia tem o mesmo tempo que eu tenho que meu relacionamento acabou, porque acabou na semana que começou a quarentena, para vocês entenderem. E é isso. Muito obrigado a você que mais uma vez está me dando essa chance, né? Que eu estou dizendo que a gente vai gravar mais uma temporada. Eu vou prometer. Prometer não, eu vou tentar não fazer só 7 episódios dessa vez, vou fazer mais. Não vou me estender muito nessa abertura. Me sigam nas redes sociais, Thiago Banha em qualquer uma delas. Vamos rodar a vinheta agora, lembrando que não temos vinheta. E é isso, vamos trocar essa ideia com a Ana Virgínia. Valeu, vamos nessa. Voltamos e dessa vez com episódios especiais. Nós vamos falar sobre histórias que as pessoas passam em aplicativos de relacionamento, que a gente não vai estar aqui dizendo o nome, né? Porque não está nos patrocinando. Mas vocês entenderam de quem é que eu estou falando, né? E hoje a gente já tem aqui a ilustre presença. Eu não vou nem dizer o nome dela, vou pedir para que ela mesma se apresente. Então, minha flor, diga seu nome, de onde você está falando e o que você faz da vida. Diga lá.
Bom, vamos lá. Meu nome é Ana Virgínia, moro em Salvador, sou de Salvador, tenho... Precisa dizer a idade não, né? Mas eu vou dizer, 31 anos, sou professora. Sou formada em letras, professora de português e inglês, mas atualmente eu sou da aula de inglês, porque, né? Prioridades.
Ou seja, uma pessoa que domina línguas.
Exatamente. Mas, assim, é o que dizem, né? Não sei se é por aí.
Então, nada melhor do que convidá-la, né, para participar desse episódio aqui especial. Você domina quantas línguas?
Por enquanto, eu acho que 2. Eu acho, não sei. Só.
Mas você queria estar dominando mais,
imagina. Com certeza. É sempre bom aprender uma nova língua, né, querido? Vamos combinar.
Pra quem tá achando aqui que a gente tá falando de coisas obscenas, o assunto aqui é sobre, né, idiomas.
Exatamente.
Né? Eu só estava aqui, exatamente. Só estive aqui fazendo um trocadilho sobre isso.
Até porque aprender novas línguas nos permite estar em contato com muitas pessoas, né? Com muita gente, então.
E como é que você escolheu que você ia estudar e que você ia se formar e ia virar professora?
Então, tem coisas que a gente não escolhe, assim, diretamente, né? Eu queria fazer vestibular, na verdade, para psicologia. No entanto, eu tinha que escolher entre ficar tentando passar na UFBA, que era o que era viável para mim, né? Ou escolher um curso que fosse menos difícil passar e que eu soubesse que na próxima vez que eu... Porque foi a minha segunda vez de UFBA, minha segunda tentativa, e na minha época não era ENEM, era a primeira e segunda fase, era aquele terror na cabeça da gente. Então eu pensei com a cabeça e não com o coração e falei assim, eu preciso escolher alguma coisa que me permita passar na próxima tentativa, porque eu não tenho condições nenhuma de ficar aqui tentando até quando Deus quiser que eu passe em psicologia. E aí eu escolhi letras. Mas assim, não escolhi letras pensando, ai, você é uma professora incrível, porque eu gosto muito de português, porque eu gosto muito de ler. Eu escolhi letras porque eu acho a língua portuguesa legal, eu gosto de escrever direitinho, gosto de falar direitinho. Então eu falei, vamos ver no que dá. E aí cá estou eu, apaixonada por ser professora, apaixonada pela sala de aula.
Ou seja, você escolheu virar professora porque era mais fácil entrar na universidade, era por
entrar
isso.
Na universidade, mas ser professora, cada dia a gente mata 10 leões, né? Vamos combinar.
Não é, porque professor, ó, eu ouvi dizer que professor é uma profissão que dá muito dinheiro e que não trabalha aos feriados.
Veja
e
bem.
E aí, você quer dizer que é mentira isso? Porque
veja
assim, vocês
bem.
Seguem, o professor ele segue o ritmo do aluno. Eu, quando
exato,
era aluno,
exato.
Quando tinha feriado, eu não ia pra escola.
Exato.
Imagino que os meus professores estavam todos embriagados durante os feriados.
Bom,
até pra poder conseguir manter a sanidade nesse mundo que a gente vive.
Partindo do pressuposto que a gente tem férias no final do ano, recesso junino e uma caralhada de feriadão, eu acho que meio a meio, né? 50-50. Metade-metade.
Você acha que isso compensa o salário que um professor ganha?
Óbvio
no Brasil
que
hoje?
Não, né, Banha? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Claro que não. Lógico que não. Sem comentários. Chega suei agora aqui com essa comparação, meu Deus.
É, é porque vocês não estão vendo, gente. Eu tô conversando aqui, eu tô olhando pra ela pela webcam aqui, realmente, e ela deu uma abanada aqui, porque.
Porque
sentiu,
difícil.
Né? Senti que eu dei uma de Lumena e toquei em locais muito sensíveis.
Pois é, exatamente, exatamente. Mas é isso, né?
Agora vem cá, me tira uma dúvida.
Tiro 10.
É, como é que foi essa sua fase de estudante, sua fase universitária? Não no sentido de educação, porque as pessoas que estão ouvindo esse podcast não se importam muito com isso.
Exato.
É, mas no sentido de, tipo assim, das festas, você chegou na universidade achando que você ia viver American Pie também, que tem muita gente que acha isso,
então,
e chega lá e vê que é uma bosta.
Olha só, quando eu entrei na UFBA, eu não bebia. Eu entrei na faculdade em 2009, eu tinha 19 anos, né? 18 pra 19, eu não bebia. Então, assim, eu não entrei achando que ia viver um American Pie, não. Eu achei realmente que eu ia ter mais liberdade, que ia ser aquela coisa que eu precisava sempre ter dinheiro na carteira, porque eu precisava tirar xerox. Porque eu precisava ler os livros,
sim,
aquela coisa.
Nossa senhora.
Né?
É, deixa eu só pontuar esse negócio aqui. Pra quem não sabe, eu já estudei na UFBA também, né? Eu fui aluno do BI e eu gastava mais dinheiro com xerox do que com comida e com transporte.
Exato, exatamente.
Tem uma bolsa xerox, eu não sei se existe isso ainda.
Não peguei isso,
mas
não.
Mas na época lá tinha um negócio de uma bolsa xerox, eu acho.
Não peguei,
se não foi
nunca
isso
fiquei
também,
sabendo.
Eu tô dando a informação errada. Porém, eu estou protegido pelo fato do que o Diga Aí Banhado não é um podcast que tem qualquer ligação e qualquer compromisso com a verdade.
Com a veracidade.
Aqui
do
a
fato,
gente
não?
Trabalha com estatísticas que são tiradas de onde a gente quer.
Ok.
É quase o flow.
Ok, ok, ok. Entendi. Peguei.
Continue.
Então, aí eu não achei que eu ia viver o American Pie. Eu simplesmente fui pra faculdade e, assim, pra mim era muito viva, era muito forte essa questão do... Poxa, preciso agora ter dinheiro na minha carteira porque todo dia tem que tirar xerox. Isso me fazia sentir adulta, né? Só quando eu tava pra formar já, eu formei em 2014, porque eu peguei uma greve. E também porque eu manguei um
só
pouco.
Uma?
Só uma, eu só peguei uma greve. Quando eu saí,
você
teve outra.
Você é privilegiadíssima.
Pois é, quando eu saí, teve outra. Mas eu peguei só uma, graças a Deus. No entanto, teve um semestre que eu só peguei duas matérias. Então foi quase uma greve, né? Eu ia pra faculdade terça e quinta só. Pegava uma matéria terça, uma matéria quinta, tipo... Porque um era de 7 às 9, enfim, vivendo e aprendendo. E aí, quando eu tava pra sair da faculdade já, foi quando eu formei, 2014.2, lá pra 2013, foi quando eu comecei a viver as festas que a UFBA me ofertava, né? Que era de segunda a segunda,
começou
inclusive.
Começou a viver a universidade, como diz a Unifac, você começou a viver a universidade.
Exatamente, tinha festa de segunda a segunda e eu estava em todas.
E ficando muito louca.
Não, sim, porque eu ainda não bebia cerveja. Tava naquela fase de começando a beber. Sabe? Então, não bebia
não
cerveja.
Sei. Não sei, conte pra gente, se exponha. Esse espaço aqui é pra isso.
Eu não bebia cerveja, tava começando a beber. Então, assim, bebia muito o quê? Bebia muita tequila. Bebia essas bebidas mais quentes, assim, sabe? Bebia tequila e bebia um arosca, dizia que tava louca. Ih, povo fraco que começa a beber e não aguenta beber nada. A gente,
você
o cheiro do álcool fica louco.
Quando qualquer pessoa fala pra mim que gosta de bebidas quentes, eu só penso que a pessoa bebe chá.
Não.
Toma um chá de hibisco, sacou? Um capim santo.
Você não consegue conceber nada além da cerveja, é isso?
Não consigo conceber nada.
Meu filho, pelo amor de Deus.
Tipo assim, o uísque... Não, pera aí, eu não consigo aceitar que o uísque é considerado uma bebida quente no mundo que tem chá de capim santo, pô.
Porra, é essa, manha?
O
uísque
é bebida quente, o capim santo é o quê?
Fervendo.
E fervendo tá mais perto de quente ou de gelado?
Ah, me pergunta difícil uma hora dessa, eu não tenho nem...
Eu coloquei o ponto de interrogação na cabeça de vocês, tá
pois
vendo?
Pois é.
Precisamos rever a maneira como a gente trata as bebidas alcoólicas.
O conceito
exatamente.
De bebidas quentes, inclusive.
Exatamente. Tem muito mais verdade no que eu acabei de falar aqui do que no contrário.
Realmente,
né?
Faz sentido.
Agora sim, desde o período de faculdade, isso era o quê? Isso era 2012, 2013?
Eu entrei na UFBA 2009, quando eu comecei a beber, mas assim, foi já pra formar, 2013.
Nessa época, você já fazia uso de aplicativo de relacionamento?
Não,
passou a utilizá-los depois que começou a tomar cachaça?
Ih,
coisa,
eu só
tá
passei a utilizar essa porra lá pra 2017, não, mentira. Primeira vez que eu usei foi quando eu viajei, porque eu nunca tinha usado aqui. Eu sempre achei muita queimação usar aqui, sabe? Principalmente
você
aqui,
pra onde?
Onde eu moro e coisa e tal. Eu viajei em 2017, eu viajei pra Europa e aí fiz aquela boa e velha Eurotrip que todo mundo que junta dinheiro e se fode pra viajar pra Europa faz.
Eu não sei o que é. Pra mim, a Europa é um continente. Então, assim, eu viajei pra Europa, você viajou pra onde? Pra sei lá.
Fiz a Eurotrip. Fiz a Eurotrip. Aí na Eurotrip eu conheci Portugal, conheci Lisboa e Sintra em Portugal. Aí conheci Espanha, França, Itália e só. Só isso. França,
ah,
Itália,
quer dizer, se
Espanha,
queimar pros europeus é de boa.
Ah, claro, ninguém lá
mas
me conhece, nunca
aqui...
vai me ver de novo, nunca mais, quer dizer, eu acho. Aqui você vai na esquina, você encontra 10 pessoas conhecidas. Você vai no Imbuí, quer dizer, você ia, né, em tempos normais.
Não,
quando
eu,
a vida
eu,
era
eu
normal.
Eu não sou o tipo de pessoa que vai no Imbuí.
Pronto,
eu,
Rio Vermelho.
Eu sou contra o Imbuí.
Rio Vermelho.
Não é melhor.
Pronto. Aí você baixava aquela porra, tava sentado no Rio Vermelho, dava um match com a pessoa do seu lado. E aí, você fazia o quê?
Não, mas e tá ruim? Tá mais fácil.
Se você, não, se você está usando um aplicativo para facilitar o primeiro contato, não faz sentido nenhum você dar match com a pessoa, olhar pro lado e estar do lado dela.
Não, peraí. Você quer conhecer pessoas ou você quer pegar buzu pra rodar a cidade? Você quer gastar dinheiro de Uber? Porque assim, se a gente tá num contexto de pandemia, eu entendo porque você tá meio desesperado querendo sair.
Desesperada não. Ah, querendo sair, ok.
Querendo sair de casa. Não querendo sair com alguém, mas querendo sair de casa.
Ok.
Agora sim. Você tá num mundo normal, que você pode sair, você pode fazer as coisas que você quer. Você não quer dar um match com alguém que tá a 25 metros de você? Por quê, gente? Qual
não
a justificativa
sei,
pra isso?
Não sei, nunca parei pra pensar sobre, não tenho uma resposta concreta.
E agora a gente lida com o silêncio que ficou aí, né? Mas me diga aí, como é que foi lá na como é que foi o uso do aplicativo lá na Eurotrip?
Na Eurotrip foi tranquilo, né? Tive momentos muito legais, mas tive um momento que foi cilada. Que é uma resposta que eu nunca voltei pro resto da minha vida. E tive...
Peraí. Que esse momento da cilada aí muito nos interessa. O que foi que aconteceu?
Bom, vamos lá. Fui muito feliz usando o aplicativo. Fui muito feliz. Não vou mentir pra você, né? Conheci pessoas de outras culturas... Aprendi novas línguas, aquela coisa que nossa conversa começou por
muitas,
esse...
Muitas, imagino que muitas.
Pronto, começou por aí. Só que assim, num determinado momento, eu dei match nesse aplicativo com um cara, com um indiano que estava passeando
nossa,
por Portugal. Sim. Cala a boca, deixa eu falar.
Pode falar. Citar nomes, que aqui ele não vai ouvir.
Eu
não
lembro
certeza,
o nome, eu não lembro o nome. Eu fiquei tão traumatizada, banha, que eu não lembro o nome, de verdade.
Aí, Apu, vamos chamar de Apu dos Simpsons.
Pronto, pode ser, Apu. E aí, aquela coisa maravilhosa, né? Vivendo o meu momento Europa, um frio desgraçado, porque eu fui em janeiro, e janeiro faz um frio da porra, mas tava tudo lindo, maravilhoso. Voltando, adendo, eu comprei um celular novo para fazer essa viagem. Eu comprei um Samsung, no tipo, viajei. Quando eu viajei, ele tinha 10 dias de comprado. Novíssimo, sabe? Aquela coisa assim, sim, maior cuidado, geladeira nova, coisa e tal. Aí pronto, tive várias experiências legais, né? E aí, conheci essa criatura, esse indiano, que eu realmente não lembro o nome. Apu. Pronto, marcamos lá na Índia, em Portugal, pra nos encontrarmos no Starbucks de Lisboa, em um dos. Fomos, nos encontramos, e aí como eu tava em Lisboa na casa de um primo meu que mora lá, ele falou, vá na frente, encontre com ele. E aí depois eu te encontro no Bairro Alto, que é um bairro lá em Lisboa, tipo Rio Vermelho. E que só abre, tipo, bem mais tarde, assim, sabe? Só bomba mesmo, bem mais tarde. E eu marquei com esse indiano às 19 horas. Tá bom, tudo combinado, fechou, bombou, vamos embora. Fui na frente, foi ótimo, incrível. Depois encontramos com meu primo. Tava tudo ótimo, bebendo bastante, aquela alegria de quem tá em outro continente, foda-se o mundo, coisa e tal. De repente, não mais que de repente, eu boto a mão na minha bolsa e cadê o celular? Meu celular tinha sumido. Até esse momento, o indiano continuava comigo. E aí, a minha primeira reação quando eu dei fim, quando eu percebi que eu tava sem o meu celular, foi, tipo, como eles usam lá aqueles casacos que são cheios de bolsas, que são bem quentinhos, eu falei, você pegou meu celular. Instantaneamente, o primeiro pensamento foi, você pegou meu celular. Ele fez, não, eu não peguei o seu celular, pode olhar aqui nos meus bolsos. Realmente não estava. Seguimos, eu fiquei...
O indiano, super... isso.
É, o indiano, Apu, né? Apu, com codinome Apu. E ele falou, não tá aqui, olhe nos meus bolsos, coisa e tal. Não achamos o celular, voltamos no bar que eu supostamente tinha esquecido o celular. O celular não tava mais lá. Até que em determinado momento ele disse assim, ah, vou aqui no banheiro e daqui a pouco eu volto. Você voltou? Nem ele.
A Pu deu uma de pai de família e sumiu.
E sumiu, exatamente. E aí depois, conversando com algumas amigas, explicando, né, que, gente, não tinha como ele ter pego, porque eu bati a mão no bolso dele. Aí uma das minhas amigas fez assim, amiga, esses casacos de frio têm bolsos internos. Não tem só bolsos externos. É. Provavelmente ele botou em um desses bolsos, tipo o bolso de paletó, que tem aquele bolso por dentro, sabe qual é aquele?
Sim. Eu tenho um casaco desses aqui.
Pois é.
Quer dizer, não tenho um igual a esses aí, mas os casacos, todas as minhas jaquetas e casacos têm bolsos internos.
Pois é, exatamente. Então provavelmente meu celular, meu Samsung estava naquele bolso, eu não vi, só que ele se fudeu porque eu tinha o número lá. O negocinho do celular que bloqueia tudo. Bloqueei o celular, não prestava pra nada, porque tem aquele e-mail, né? Não sei o que é.
E-mail. Trabalhei no mundo do iPhone, fiz muito isso.
Pronto, eu bloqueei o celular e ele se fudeu, mas eu fiquei... Meu celular tinha 10 dias de comprado, mano. 10 dias de comprado. Você tem noção do que é um Samsung novo?
Mas você tem certeza que foi ele?
É, uma pergunta que eu nunca vou ter, porque que coincidência. Meu celular some, depois de meia hora ele some junto.
Não sei, velho. Às vezes o cara foi comprar cigarro.
É, pra mãe dele. Só se na Índia. Só se for.
Você chegou a fazer rastreamento, alguma coisa assim? Não
tentei, porque eu não tinha nenhum desses programas instalados que fazia isso, sacou? Tipo, minha única preocupação foi, tipo assim, eu vou... Beleza, levou, vai se fuder, porque eu vou bloquear tudo. E bloqueei. Pra minha sorte, como Deus não quer nada errado, eu tinha feito o seguro desse celular.
Sim.
Mas mesmo assim, eles não pagam tudo, sacou? Eles pagam a parte. Ajudou?
Não,
ajudou.
Não,
a dor foi menor? A dor foi menor. Mas... esse aplicativo na Europa me deu esse pequeno presente aí. Inclusive, uma das frases que ele me disse antes de sumir foi: algumas coisas vão para que outras melhores possam vir.
Tá vendo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é de qual bairro aqui de Salvador?
Porra, por que você quer saber, velho? Para as pessoas ficarem...
É porque isso influencia muito na maneira como você foi enganada.
Eu moro no Uruguai,
cara.
Não era para ter sido enganada assim.
Não amiga. Era, não era mesmo, não era. Você
não moro na Pituba, não moro no Itaigara.
Essa é uma atitude típica de pitubense. Se fosse uma pessoa, eu nasci na Pituba, nasci na Graça, sou morador do Horto Florestal, eu compreenderia ter passado por essa situação. Mas alguém que nasceu no Uruguai, né? Que nasceu convivendo com a Feira do Rolo,
exato,
perto de onde mora.
Atrás da minha casa aqui, atrás.
Cair numa laranjada, aí não. Aí eu diria que foi merecido.
Tava envolvida
realmente
pelo clima
algumas
europeu,
coisas...
Banha. Tava envolvida pelo clima europeu.
Caraca, velho. E aí, depois do indiano, depois de Apu, o que foi que aconteceu?
Aí, depois de Apu, a próxima história é um pouco triste. Eu acho que as pessoas não vão querer ouvir aqui, não.
O que foi que aconteceu?
Depois de Apu, eu voltei pro Brasil, claro, coisa e tal. E aqui eu usava muito pouco.
Voltou pro Brasil sem o celular.
Sem o celular.
Eu vou pontuar isso o tempo todo. Uma pessoa que é do Uruguai que foi assaltada por um indiano.
Eu voltei pro Brasil sem o meu celular. Contudo, no entanto, todavia, voltei com a minha prática em várias línguas muito melhor, né?
Em que sentido?
No sentido linguístico da coisa mesmo.
Do idioma.
Isso, linguístico.
Tá, beleza.
Pronto. Aí voltei pro Brasil, e aí voltei pro Brasil decidida a não mais usar ou não mais morar aqui, né? Aquela coisa traumatizada, mesmo sendo vítima de um diabo.
De não mais morar onde?
No Brasil.
Tá, beleza. Continue. Vivendo no Brasil hoje, eu entendo perfeitamente quem tem esse sentimento.
Pois é. Ah, só que assim, usava... Ah, mas você não usava esse aplicativo aqui? Usava. Longe da minha casa e com um raio de tipo 8 quilômetros. Pra nunca chegar na minha casa. Nunca chegar no meu bairro. Nunca chegar na CBX.
Mas deixa eu te falar um negócio. Ninguém ia tentar fazer nada aí no Uruguai. Ninguém ia tentar roubar a sua casa.
Mas não é por isso não, meu filho. É porque é queimação mesmo.
Mas de onde foi que as pessoas tiraram isso, gente? De que é queimação?
Rapaz, essa semana eu ouvi que há um conceito de que quem está nesse aplicativo está desesperado. Eu ouvi.
Eu acho esse conceito completamente estúpido. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que casaram.
Eu conheço também. Eu conheço também.
A minha última namorada eu conheci no aplicativo.
Pois
acho
é.
Que, inclusive, hoje ela namora um cara que ela também conheceu no aplicativo.
Eu não dou essa sorte.
Não vejo um problema.
Eu só me meto em cilada.
Não vejo nenhum problema no uso. Acho completamente imbecil quem pensa dessa forma. Se você tá ouvindo esse podcast e você acha que quem tá em aplicativo de relacionamento tá desesperado, eu queria dizer que você é um imbecil, né?
Mas
e
assim...
E se você não gostou, você vai no Instagram de Ana e comenta lá.
Meu Deus!
Mas assim, por exemplo, tem um aplicativo chamado Happn. O Happn eu odeio. Porque o Happn não tem preto.
Sim.
Eu vou entrar no aplicativo.
E o delay do Happn, banha. É um negócio assim, ó, irritante. Irritante. A pessoa já tá na casa dela, no cu do mundo. E você tá aqui, que ela acabou de passar por você.
Sem contar que eu acho muito esquisito as pessoas normalizarem o fato de que o aplicativo tá acompanhando todos os seus passos.
Pois é.
Que tipo de permissão é essa que a gente dá? Agora vai entrar na conversa aqui sobre algoritmo.
Pois é.
Né? O dilema das redes sociais.
Não assisti ainda.
A indicação cultural aqui pra ver na Netflix. Eu já sabia a maioria das coisas que tinham ali, porque eu trabalho na área. Mas assim, que permissão é essa que você dá no seu aplicativo?
É
pra
a mesma...
uma pessoa cruzar com você na rua?
Eu acho que é a mesma permissão que você deixa, por exemplo, quando você tá com o seu GPS ligado. Porque ele avisa onde você tá, ele fala, você gostou de tal lugar? A diferença é que não tem outras pessoas te acompanhando ali.
Isso, mas é exatamente esse o problema. Vai além do GPS, entendeu? Tem alguma outra permissão que a gente dá aí que a gente nem sabe o que é.
Entendi, faz sentido.
Entendeu?
Faz sentido.
Vamos voltar pra sua história triste, que eu gosto de história triste. História triste sempre rende boas piadas.
É, então. Aí pronto, voltei pro Brasil com esse sentimento. Ah, usava aqui, usava, mas nunca perto da minha casa, como eu falei, né? Por exemplo, quando eu ia pra Linha Verde... Pra Barra de Jacuípe, algum lugar assim. Aí eu ligava o aplicativo lá e botava um raio de 8 quilômetros. Isso jamais chegaria nas redondezas aqui. Porque de Jacuípe pra cá...
Mas que fixação é essa com o número 8? Por que, que tinha que ser 8?
Porque 5 é muito pouco e 10 é muito. Então 8 é aquela coisa assim...
8, ó, pela minha conta, 8 quilômetros deve dar o quê? Uns 10, 12 conto de Uber. Será que tinha alguma relação com
não,
isso
não, porque em 2017 Uber não tinha essa força aqui. Eu acho que nem tinha aqui ainda, 2017. Tinha ou não tinha?
É, então... Não há um argumento plausível.
Não há.
Pra isso.
Não parei pra pensar sobre. Era simplesmente o número 8. Porque não chegava aqui, ponto. Aí pronto, e usava nesses lugares distantes e tal. E aí, voltei da Europa com esse sentimento de não querer morar mais aqui. E acabei me aplicando para várias vagas de emprego onde tinha, né? Não sendo aqui no Brasil, onde tinha vaga de emprego pra professor, eu ia me aplicando.
E se fosse na Índia?
E foi na Índia.
Não.
E foi na Índia. Na Índia tem muita vaga pra professor, de todas as matérias que você imaginar. Eles valorizam muito professor. Não ganha rios de dinheiro, não, mas assim, tem muita vaga pra professor. Muita vaga, então eu falei.
Mas tem a pua tá lá na Índia.
Veja bem. Aí eu fiz assim. E detalhe, ele não desfez o match, mas eu falava a banha e ele não respondia. Ele não desfez o match. Eu que desfiz, porque eu cansei de me iludir, que achar meu celular. Eu cansei. Eu falei, ó, quer saber? Cansei.
Você ficou mais quanto tempo tentando falar com ele pelo...
Ah, não demorou muito, não. Fiquei mais uns 15 dias. Tipo, 15 dias.
Peraí, gente.
Eu precisava saber o que tinha acontecido.
Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? Ela provavelmente foi assaltada pelo cara que ela deu match no Tinder... E passou 15 dias tentando conversar com esse cara. Você já ouviu? Você já ouviu a música de Adele chamada Hello?
Já.
Hello, sei lá.
Já.
É você. Você já viu a letra dessa música? Que é tipo assim, o cara não quer falar com a
Mas
tela.
Mas ela tá insistindo, ela tá ali insistente.
E ela fica... E é depois que eu fui olhar a tradução da música que eu descobri que cada hello daquele...
É uma tentativa.
Falar com o cara.
É uma tentativa. Pronto, achamos minha música. Eu não tinha pensado nisso, você é ridículo.
Meu Deus, o cara tinha... O cara provavelmente... Supostamente, pra ele não me processar, um cara que supostamente te roubou.
Supostamente.
Você passou mais 15 dias tentando conversar.
Eu queria, mas precisava de uma resposta. Eu preciso de resposta sempre, manha. Pelo amor de Deus, você não ia querer. Você não ia querer a resposta. Você não ia ficar tentando entender que porra aconteceu com esse celular novo.
Não, primeiro que uma pessoa indiana jamais vai me roubar. Eu de Castelo Branco, uma pessoa da Índia.
Cuidado pra não pagar a língua.
Ô, Ana, deixa eu te falar um negócio. Você sabe qual que é a especialidade do meu bairro? Explodir banco.
Eu tô sabendo.
A Caixa Econômica foi explodida 4 vezes aqui já. Você acha que um cara da Índia ia me roubar? Não rouba, pô. Não rouba. Pra eu ser roubado, tem que ser um outro brasileiro.
Humilhou
e olha lá,
agora.
Que nem todo brasileiro consegue me roubar.
Melhor agora.
Entendeu? Tem uma... Aqui a gente é criado, forjado de uma
aço.
Forma não muito interessante.
No
Exatamente,
aço.
A gente cresce já. Se você tentar enganar um menino desse aqui da rua, você não consegue? Imagine só.
Pesado.
Mas
eu
vamos
achei.
Voltar pra sua história triste.
Fiquei
na Índia
sentida.
De novo.
E aí, pronto. E aí, resumindo, voltando, acabei indo pra Índia, né? Porque eu fiz algumas...
Você foi pra Índia?
Fui pra Índia.
Caraca, velho.
Fui pra Índia. Eu fiz algumas seleções porque eu realmente queria muito ir embora. Eu fiz seleções pra vários lugares, né? Fiz seleção pro México, fiz seleção pro Peru, coisa e tal. E acabei indo pra Índia porque foi onde teve mais oportunidade, onde era mais real a minha possibilidade de sair daqui. Aí eu me joguei. Fui. Passagem, tudo direitinho, fui. Eles iam me dar hospedagem, enfim. E aí, a minha história triste do aplicativo, né? A Apple sumiu, nunca mais apareceu. Pra vocês não acharem que a Apple vai aparecer e vai me salvar e vai me devolver o celular.
Mas eu acho que a audiência aqui já tava achando que ele tinha sumido real. Você foi a única pessoa.
Inclusive, continuava.
Ainda imaginou que conseguiria
achando,
falar,
né?
Com ele.
Pronto. Aí a Apple não apareceu. Algumas pessoas até acharam que eu estava indo pra tentar achar mais gente. Pelo amor de Deus, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo.
Tem um bilhão de pessoas na Índia.
Só perde para a China. Então, assim, isso não
aconteceria. Se você perder um filho na Índia, é mais jogo
Fudeu.
Você fazer outro. Do
pois
que tentar
é.
Achar.
Exatamente, você não acha. Aí pronto, eu fui pra Índia e tal. Eu falei, quando eu chegar lá eu não vou usar esse aplicativo porque é um país extremamente machista, de raízes e culturas completamente diferentes das nossas. Se eu usar esse aplicativo, vou ser taxada como piranha de marca maior. Mas aí cheguei numa quarta-feira modorrenta. Não, eu saí daqui numa quarta. Cheguei lá numa sexta. Aí eu falei, quer saber? Não tô fazendo nada mesmo. Vou me render esse aplicativo porque eu não tenho vergonha na minha cara. E aí me rendi ao aplicativo de novo. E aí, cheguei na sexta, era dia 26 de maio, alguma coisa assim. E aí, no dia 28, eu dei match com um indiano. Que foi incrível, a história foi completamente oposta, foi assim, maravilhosa. Coisa mais linda e incrível do mundo, meu Deus do céu, socorro. Só que ele teve que casar de casamento arranjado. E essa é a história triste do Tinder.
Não, peraí. Foi o Barruan que você encontrou
Exatamente.
Lá?
Exatamente, era mais ou menos por aí. E eu era firanga estrangeira. Achá!
Ainda rola isso, né?
Ainda não, meu amor.
Sério?
Isso é a coisa mais normal. Lá existe uma indústria do casamento que é assim. Os pais, né, geralmente pagam. Geralmente pais de mulheres. Assim, acontece com as duas partes. Mas com os pais de mulheres é mais real, né? É realmente uma indústria do casamento, que as famílias pagam para fazer o match perfeito para aquele filho. Entendeu?
Tem um negócio do dote ainda lá ou não tem mais isso?
Rapaz, assim, isso caiu por terra. Inclusive, tem uma lei que proíbe o dote. Tem uma lei muito forte lá que proíbe o dote, né? Quando acontece, é uma coisa por debaixo dos panos. O que é real mesmo é uma família ir para essa empresa e dizer assim, olha, eu quero um noivo para minha filha. Senta na empresa, senta diante de uma pessoa. Marca uma reunião na empresa e diz assim, eu quero um noivo para minha filha. Que seja assim, 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 que receba entre tanto e tanto e que seja uma pessoa assim, assim, assado. E a empresa vai procurar para fazer esse match. Entendeu? Isso é real, isso é normal.
Tipo assim, você que tá procurando um cara, quero um cara de 1,90m,
do signo tal, que seja assim, que ganhe entre X e X, porque minha filha precisa casar com uma pessoa assim, ou meu filho precisa casar com uma pessoa assim.
Tenha um... Caraca, nunca imaginei que tinha esse tipo de coisa.
A pergunta mais normal lá, quando você ouve falar sobre casamento, uma coisa que aqui seria absurda é, o seu casamento é por amor ou é arranjado? É a pergunta mais comum.
Inclusive fica aí essa pergunta pra você que tá nos ouvindo. Seu relacionamento é por amor?
Ou é arranjado?
É arranjado ou é por causa dos lanches?
É, fica aí essa terceira opção importante aí.
Entendeu?
Importante aí essa terceira opção.
Pra mas caralho. Eu não... Tipo assim, todas as vezes que eu ouvi falar qualquer coisa sobre isso, pra mim, era sempre imaginando que era algo relacionado a, sei lá... Sabe, a, sei lá, o cultura pop, alguma coisa de filme.
Não, não. Eu também linha, achava. Eu achava que era Caminho das Índias pra comendo no centro, né? Aquela coisa de tipo, ai meu Deus, será? Não, é real. É muito real. Muito real. Mas é porque lá também existe a idade pra casar, né? Uma mulher, por exemplo, com 26 anos, já tá no limite de casar. Já, ela já tá assim, sim, sabe? E um homem, eu acho que o limite é 28 anos. Então, se você não apresenta aos seus pais nenhum pretendente até 28 anos, no seu caso que é homem, eles já vão ficar tipo, ó, tá na hora, você precisa.
Ou seja, eu dei errado muito na Índia lá, né?
Porque, eu
tipo
também,
assim,
né?
Meus irmãos todos já são casados, todos têm filho e
exatamente,
eu...
Exatamente,
eu
exatamente.
Eu tenho um violão e barba só.
Eu tenho uma profissão e um quarto só. E eu tenho 31. Então lá eu tô toda errada, toda cagada.
Caraca, eu nunca imaginar que... Ainda havia esse tipo de coisa acontecendo.
É real.
Assim. Quanto tempo você viveu lá na Índia?
6 meses. Era pra ficar um ano, mas eu não aguentei.
Depois dessa desilusão.
Depois dessa desilusão. Exatamente. Foi isso aí mesmo. Eu não aguentei. Eu, tipo, falei, ó, não tenho mais porra nenhuma pra fazer aqui. Eu vou voltar pra minha casa. Porque por isso eu não esperava. Eu não esperava. Porque assim, ó, banha, existia um plano de ficar lá, de estender o visto estando lá, de viajar pra organizar as coisas oficialmente, porque na cidade que a gente tava era mais difícil pra brasileiro conseguir ficar. Existiam planos, assim, a longo prazo. Aí eu viajei pra visitar um amigo brasileiro que tava em outra cidade. Passei dois dias.
Eu não sei o que me surpreende mais, se é o fato de você ter tomado 2 golpes de indianos ou de você ter amigo que vive na Índia.
Pois é.
Eu vou jogar uma enquete no Instagram pra saber se alguém que tá no meu Instagram vive na Índia.
Meu filho, o que mais tem é brasileiro na Índia. Você tá por fora. Você não sabe de nada. Não, a comunidade brasileira de lá é muito forte. Muito forte.
Uma ignorância minha está sendo revelada aqui. Eu não sabia disso, não.
Fica aí a dica, tá, gente? Banha não sabe de tudo. E ele é uma pessoa ignorante no que tange a assuntos indianos.
Ah, mas isso aqui, quem tá ouvindo isso aqui, não tem nenhuma dúvida de que eu sou uma pessoa muito ignorante. Nenhuma dúvida. Eu sou muito ignorante.
Pois é.
Cara, eu não sei nem o que... Ó, eu tenho algumas histórias de matches que deram errado também em aplicativo.
Ah, tem história com brasileiro também. Não, essa triste foi a mais triste de todas. Ela é bem longa. Tanto é que quando eu conto pra algumas amigas, elas falam, velho, você devia escrever um livro, porque isso ia dar um livro foda que as pessoas iam querer ler pra saber o final. Eu falo, ai, gente, pelo amor de Deus.
Mas o final foi você perdendo o marido pra Jade, né?
Não, o final teve um pouquinho o final depois.
O cara casou e você...
O cara casou, tá casado até hoje. Depois de uns meses de casado, a esposa dele achou uma carta que eu dei pra ele na carteira dele. E veio perguntar pra mim quem era eu no Facebook. E mandou uma mensagem no Messenger perguntando, ah, quem é você? Eu falei, desculpa. Tipo, como assim quem sou eu? Ela, não, é porque eu achei uma carta que você deu pra ele na carteira dele. Eu falei, aí meu ego gostou, né? Porque eu falei, porra, guardou a carta na carteira. Alguma importância tem. Essa carta poderia estar em qualquer lugar. Tava na carteira, eu acho. Não sei.
Não, pera aí, e aí, como foi que você resolveu isso?
Aí eu falei, ela aí perguntou se a gente era amigo ou que a gente era. Se a gente tinha tido alguma coisa em algum momento. E aí me veio o pensamento. Aí ela falou assim, é porque eu ouvi alguns amigos dele falando de você. E também achei essa carta. Eu vi ele falando com os amigos sobre você e também achei essa carta. Eu queria saber se vocês tiveram alguma coisa, porque o meu casamento depende disso. Aí eu pensei rápido, eu falei, velho, se eu falar pra essa mulher o que realmente aconteceu, eu não vou ganhar porra nenhuma. Se pá, eu ganho até o ódio do cara, porque ele vai dizer, ah, meu Deus, acabou meu casamento. Eu falei pra ela, nós fomos somente amigos. Quando eu tava aí sozinha, ele me ajudou bastante e não passou disso. Ela aí repetiu a pergunta 3 vezes. Você tem certeza do que você está me dizendo? Eu falei, tenho. Nós fomos realmente amigos. Ela repetiu isso 3 vezes. Aí eu falei, se você tiver mais alguma dúvida, pergunte ao seu marido. Ela fez assim, não preciso perguntar a ele, porque se você está me falando, eu acredito. Quando você, da próxima vez que você vier pra cá, eu quero muito que a gente se conheça. Eu falei, pode deixar.
Então é isso, senhoras e senhores. Aprendam aqui com Ana Virgínia, a quase destruidora de lares indianos.
Quase.
Né?
Quase.
Que,
cheguei
na
perto.
Realidade, teve a sua vida destruída, teve a sua vida,
os meus
seus
sonhos,
pertences e o seu coração destruído por indianos mais
duas vezes. duas vezes.
Caraca, velho, que negócio específico. Ana, diga aí seu Instagram, diga suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram.
Meu Instagram é Anavir, com dois Is, R no final e dois Is, Anavir, meu Instagram. Não é aberto, tá? Apesar de eu gostar muito de aprender novas línguas, não é tão fácil assim aprender novas línguas com a teacher aqui, então eu preciso...
Mas se a pessoa quiser ficar de frete, é só seguir e mandar um direct. Né?
Fácil como se fosse beber água, só
é,
isso.
Gente, uma pessoa que é de Salvador, ela tá sempre mais aberta ao frete do que qualquer outra pessoa do mundo, né?
Com certeza, inclusive a gente sabe como fazer acontecer, eu diria. Às vezes
exato.
Nem tem nada,
não,
a gente constrói.
Só não sabe lidar com o indiano.
Nunca,
mas de resto...
não aprendi. Inclusive morro de saudade da Índia e quero voltar. Fica aí o recado final.
Então é isso, senhoras e senhores. Você que tem aí as suas curiosidades e vontade de conhecer o caminho das Índias, não sigam os passos de Ana.
Inclusive
Virginia,
se tiver algum editor aí, alguém que, que queira me ajudar a produzir esse livro, aquela coisa toda, é só mandar o direct porque a gente tenta.
Como vocês puderam ouvir, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Voltamos, me sigam nas redes sociais, Thiago Banha em qualquer uma delas. Muito obrigado, ouçam os outros episódios anteriores. E vai ter mais episódio aqui dessa temporada do Diga aí, Banha. Até mais e valeu!